Torcedoras e torcedores, sejam cruzeirenses, sejam sofredores, sejam novamente bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro e só fala de campo e bola. Sem polêmica de arbitragem, sem firulinha, sem piadinha, aqui a gente só faz análise do que acontece dentro das quatro linhas. Programa número 35, segundo de 2019, chegando, e vamos fazer uma análise do que aconteceu na semana, um resuminho, com um foco maior no clássico do fim de semana. Depois vamos ler as perguntas que vocês mandaram aí pra nós. Aliás, queria agradecer bastante a participação da toda a galera. Tanto participação com perguntas no primeiro episódio, quanto na audiência. A gente teve mais de 400 reproduções do episódio, que é bem maior do que a nossa média. É, parece que a galera tava com uma saudade assim, de ouvir, então bateu aquela saudade, mas vamos ver se a audiência permanece, né? E pra conversar aqui comigo a respeito desses assuntos, tô aqui com o Iron Luiz. E aí, Iron? Tudo bem, cara?
Fala, Cândido, tudo certo? É, mandar um abraço aí pros ouvintes também, que eu acho que tava com saudade da gente, né? Pelos ótimos números aí que tivemos, muito legal, espero que continue. Vamos falar aí da semana, né? Campeonato Mineiro é sempre aquela empolgação, aquela coisa maravilhosa. É um campeonato que a gente sente saudade, torce o ano todo pra começar. Mas vamos aí falar do jogo contra o Patrocinense rapidamente, falar sobre o clássico, né? Um pouco, na realidade, um clássico um pouco opaco ali pela tragédia que aconteceu em Minas, né? Lá em Brumadinho. É. Que Deus conforte o coração das famílias, que tudo se resolva da melhor maneira possível, mas vamos tentar falar, já que teve jogo, vamos tentar falar de futebol também, né?
Nossos sentimentos aí às famílias. E que se responsabilize o pessoal, né? Que
é, principalmente isso, né, cara?
Mas aí, porque é pra não acontecer de novo, né? Chega de Mariana. Chega pois de Brumadinho. É. Mas vamos lá, vamos começar esse programa aí.
Cruzeirologia, episódio 35.
Bom, então, eu queria só fazer... O jogo da Patrocinense já passou um tempo, né? A gente já falou bastante. Eu falei bastante, principalmente no meu Twitter pessoal, sobre o jogo. Então, já passou muito tempo, já perdeu o time. Mas eu queria falar mesmo assim, para não deixar passar em branco algumas coisinhas. Que foram, primeiro, as novidades, né? Jadson e Orejuela. Muito já se falou. Muita gente até elogiou o Orejuela como o melhor em campo. Assim, eu achei meio exagerado, mas tudo bem. Ele realmente fez uma boa apresentação, mais do meio pra frente, talvez um pouquinho de dificuldade ali no começo. É, mas é normal, né? O cara acabou de chegar, a primeira vez que ele tá jogando. Enfim, mas deu pra ver que ele tem muito ímpeto ofensivo, né? E isso é uma arma que você tem que pensar. Quando você usar o Orejuela, tem que pensar o time pra usar isso, né? E é até engraçado falar isso, porque quando, a partir dos 30 do segundo do primeiro tempo, quando o Mano abriu o Robinho, aí o Orejuela parou de passar porque tinha o Robinho na frente dele. E aí eu achei que ele perdeu um pouco de força. Aí lá, só lá pro final que ele conseguiu começar. Ele começou a se encontrar melhor, com o Robinho circulando mais. Acho que o time, curiosamente, ele foi pegando entrosamento ao longo da partida já, né? A lamentar aí a lesão do David, né? Que tava jogando bem até aquele momento. Inclusive ficou dele o gol, né? Mas não só isso, porque ele tava jogando bem mesmo. O David jogando junto com o Fred na frente. Na frente de um losango no começo, com o Robinho na ponta do losango. Depois o Robinho abriu. E o Jadson jogando de interior ali, né? Primeiro circulando pelo lado direito, depois mais por dentro, quando o Robinho abriu. Eu achei que ele teve um pouco de dificuldade ali, que ele ficava batendo com o Robinho, que estava na frente dele, ou então não deixava abrir o corredor para o Orejuela passar. Então ele, acho que ele ficou ali meio perdido até conseguir encontrar ali o espaço dele para infiltrar, que é a característica dele, né? Um volante que sobe bastante para infiltrar na área. É, inclusive ele fez isso no clássico, né? Quando ele entrou hoje, algumas vezes, jogando pela esquerda. Bom, o que mais?
Uma coisa curiosa que eu venho reparando, realmente foi uma pena essa lesão do David, mas é interessante notar que o Mano cada vez mais vem utilizando ele, não como um extremo de fato, mas muito mais como um segundo atacante, né? É curioso isso, eu queria perguntar pro Mano se isso é devido à potência física dele, se é porque ele, nos treinamentos eventualmente ele possa demonstrar alguma dificuldade de tentar fechar uma linha de quatro ali. É claro que no jogo contra o Guarani, ele jogou algumas vezes, né, aberto quando o time se defendia, mas a maior parte do tempo também ele jogou encostando no Raniel. Será que o Mano não vê o David exatamente como um ponta mesmo e vê mais como um segundo atacante? Fica aí o questionamento, né? O que você acha?
Eu acho isso, sim. Eu acho isso, sim. Eu acho que é uma ideia que ele deve ter pegado, inclusive, das experiências que o Sidney Lobo fez ano passado, né? Teve um jogo contra o Corinthians, que no Mineirão, que o Sidney escalou o Cruzeiro num 4-4-2 com o David e o Fred de atacantes. E meio que isso se complementa também, né? Porque o Fred é um jogador que é finalizador, mas ele também consegue ajudar na construção. E o David é, assim, não vou dizer que é o contrário, sabe? Ele é um jogador que gosta de atacar espaço, né? Você tem que mandar a bola para ele correr. Então, complementa, né? Você vê que, tanto é que o gol contra o Corinthians foi um gol do David com o passe do Fred.
Na realidade, o David, no Vitória, ele jogou muitas vezes pelo lado direito, indo e voltando, mas ele também fez algumas partidas no Vitória como centroavante mesmo, atacante de referência.
É, ele tem
E no
porte
brasileiro
físico,
ele
né?
jogou mais. É, e no brasileiro ele jogou mais pelo lado esquerdo, foi onde ele se destacou.
Sim.
Mas é curioso que no Cruzeiro ele já jogou eventualmente aberto, mas ele vem jogando mais, até depois disso que você citou, né, das experiências do Sidney. Mas em alguns jogos que o Mano colocou ele também. Antes do Sidney Lobo fazer algumas experiências, ele já vinha jogando muitas vezes como esse segundo atacante. Não é exatamente como um cara aberto. É interessante isso, assim, só uma coisa que eu reparei mesmo. Não sei se esse padrão vai seguir, né? Porque, tecnicamente, se ele for substituir o Arrascaeta, ele vai jogar ali pela esquerda, a não ser que o Mano mude um pouco o desenho do time, como ele já sinalizou em alguns momentos, né? Nesse
Isso.
início de temporada. Ainda que a gente saiba que no Mineiro o Mano sempre gosta de testar mesmo coisas novas, ou coisas um pouco diferentes do que ele está acostumado, e depois ele sempre volta para o habitual 4-2-3-1, né?
É, que foi o sistema do clássico, né?
Sim.
No clássico foi o time de sempre, assim, o time do ano passado.
É, ele já não arriscou. Ele já
Já
não
não arriscou.
arriscou aquela trinca de volantes, né? Um
É.
sistema um pouco mais diferente ali.
Inclusive,
Não,
quando
não
entrou o
arriscou.
Jadson, que é volante, não mudou o sistema. O Jadson entrou aberto do lado esquerdo também.
Pois é, cara. Inclusive, eu acho que a gente pode até discutir sobre isso. É, a gente vai entrar agora para falar do clássico, mas esse assunto também vai vir à tona, né? A gente fala isso já há muito tempo, né? Desde 2016, praticamente, essa falta que o Cruzeiro sente de ter um jogador de lado mais agudo, né? De drible. No caso quando tinha o Arrascaeta conseguia fazer isso, até muito bem, ele era o cara que desequilibrava pra gente. Só que eu reparei, principalmente no jogo de hoje e outros jogos também que o Rafinha foi titular, que o Rafinha não é bem aquele jogador agudo, né? De partir pra cima, de fazer o diferente, de conseguir tirar uma jogada da cartola. Ele é aquele cara mais de cadência. Hoje ele tá numa fase da carreira que, apesar dele ser rápido, ele é mais um meia, que ajuda ali na construção, ele não pisa muito na área para finalizar, e deixa o Cruzeiro um pouco mais pragmático do que já é, né? E nessa situação, se esse jogador de mais velocidade não chegar, será que o Cruzeiro vai conseguir ser um time que vai acelerar fazendo a bola correr pela qualidade que tem nos meios? Ou o Cruzeiro humano poderia pensar numa formação com dois centroavantes, já que tem três caras de ótimo nível, que é o Fred, o Raniel e o Sassá, os dois últimos, inclusive, tendo uma certa facilidade, até pela juventude, de jogar um pouco mais caindo pelos lados, para tentar fazer um time mais físico, um time um pouco mais direto?
É uma boa pergunta, realmente. É, o futebol é bom que dá para você tendo, claro, você tendo no seu elenco opções, né, jogadores com características para tanto, você pode variar e tem várias formas possíveis de se vencer. Então não existe uma fórmula só, né? Inclusive, essa é uma coisa que eu venho muito me questionando ultimamente. Será que precisa ter um cara rápido no time? No elenco não tem nenhuma dúvida que tem que ter. Ou, pelo menos mais de um, né? Um ou dois para aquela hora que você vai fechar o seu time, que você está ganhando, e que tem que colocar o jogador rápido pelo lado para ele correr 30, 40 metros um lançamento. Porque também tem essa questão também, né? Se você está armando seu time para propor jogo e ficar ocupando o campo rival, né? Com o adversário fechadinho, o jogador velocista vai correr como? Ele não vai ter campo para correr. Ele não vai ter espaço para atacar. Porque ele vai ficar lá na frente preso, o time já está todo compactado, o time adversário. Então tem essa questão também, né? O jogador velocista é mais para transição, às vezes.
É, eu até gosto, na realidade, quando eu falo do velocista, mas eu gosto muito daquele jogador que tem a velocidade, tem o drible, mas que consegue pensar também,
Sim,
para fazer uma
certamente.
coisa diferente. Porque se você tiver só aquele velocista que corre muito, um exemplo claro é o Welber, né? O Welber
Exatamente.
baixava a cabeça e saía correndo, mas em sistemas ali bem que de boa marcação ali, o time compactado, ele não conseguia furar o bloqueio, porque apesar dele ter, o drible era um cara que precisava do espaço, né? Senão ele não conseguia desenvolver. Um cara que faz isso muito bem, infelizmente, é o Uruguai ingrato, né? O Arrascaeta, ele conseguia fazer esse tipo de coisa, desequilibrar dessa forma. Vários e vários jogos que a gente pegava aí times com defesas retrancadas, o Arrascaeta resolvia, né?
É, você me deu um gancho legal, inclusive, falar do Arrascaeta, porque assim, você falou do Rafinha também um pouco tempo atrás, que o Rafinha já não é mais, por causa da idade dele, já não é mais, apesar dele ser rápido, ele não é mais aquele jogador rápido de antes, né? Cadencia mais, está mais próximo de um meia que ajuda. E ele meio que fez um pouco, assim, claro que característica diferente, mas ele meio que fez um pouco a função do Arrascaeta no clássico. Tanto é que o jogo estava tão enjoado. Né? Começou o jogo super enjoado, os times claramente tipo se poupando por causa do sol e também se respeitando porque é início de temporada, ninguém quer perder. Tem todas essas questões. Mas os lances só aconteciam mais agudos quando algum jogador saía da sua posição. E no primeiro tempo, o cabeceio do Thiago Neves só saiu numa jogada quando o Rafinha fez o que o Arrascaeta fazia, que ele saiu do lado esquerdo e foi lá pro lado direito conversar com o Robinho. Foi lá dialogar com o Robinho, com o Thiago Neves. O Thiago Neves não, o Thiago Neves estava fechando na área. E aí fizeram uma jogada ali, cruzamento. Cruzamento do Edilson, Thiago Neves acertou, cabeceou no meio do gol e o Vitor defendeu. E aí no escanteio seguinte teve o gol do Léo anulado, né? Então isso foi o que mais interessante aconteceu no primeiro tempo.
Tudo indica que aparentemente essa temporada o nosso lado mais forte vai deixar de ser o esquerdo para ser o direito, né?
Porque antes só tinha o Arrascaeta, né? Você tá falando por causa do Arrascaeta.
É, sim, o Arrascaeta e o Egídio fazem uma boa dobradinha ali, né? É claro também que a gente tem que esperar o David se recuperar. Às vezes o David entra bem e continua esse padrão, né? Mas é porque o Egídio é um cara que apoia muito, né?
Sim.
E ele tinha um entendimento muito bom com o Arrascaeta ali. E o Arrascaeta, né? Era o Arrascaeta. Então,
Não,
mas esse
o
ano
gol contra o
parece que.
Patrocinense, gol contra o Patrocinense foi
É.
isso. O David rouba a bola e o Egídio passa igual um raio, assim. Ele tava lá no campo de defesa. Na hora que ele vê que o David rouba a bola, ele já parte igual um doido.
Pois é, e é engraçado porque você pega, né? Por exemplo, no jogo de hoje, o Egídio foi o cara que mais tempo ficou com a bola, né? Que ele ficou com 7,9% da posse do Cruzeiro, ficou com ele. É um pouco do sinal também disso ainda, né? Do time ter essa situação do Egídio ter muita bola do lado esquerdo ser muito acionado, mas as chances mais perigosas assim, que a gente teve foi mais do lado direito, principalmente no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, eu achei que o Rafinha jogou melhor. Ele conseguiu até. Eu até reclamei. Não, bem, não foi uma reclamação que eu fiz na realidade. Foi mais um pedido, assim, no final do primeiro tempo, eu tava sentindo falta de ter um cara mais agudo ali, porque o jogo tava um jogo muito amarrado, né? Um jogo muito difícil de conseguir
É um
aparecer
jogo típico
oportunidade.
para transição
É,
mesmo, né? Porque os
exatamente.
dois times ficavam. Eu gosto de falar que é tipo igual transição de basquete, sabe? Tipo, um time ataca, aí perdeu o ataque, todo mundo volta já. Ninguém faz pressão. Ninguém fez pressão pós-perda no campo de ataque, sabe? Todo mundo se preocupando em se fechar no seu próprio campo.
E aí eu sentia falta um pouco assim do um drible, uma jogada mais arriscada. E o Robinho não vai fazer isso, porque ele é mais meia, ele não é muito de fazer esse tipo de coisa, ele é mais de descobrir pelo passe, e isso ele estava fazendo muito bem. O Thiago Neves também é um cara de agredir a área, ele não é um armador, um driblador também, propriamente dito. E tinha que sobrar para eventualmente o Rafinha fazer isso, porque o Fred é um jogador de área, né? E o Fred ficou bem apagado assim durante o jogo, né? Apareceu no pênalti. Mas aí eu tava sentindo essa falta, eu até comentei que o Rafinha é um cara que ele é muito importante pro time, pela experiência, por ser um cara taticamente muito muito importante, mas como a gente não tinha o David, faltava aquele cara para ir para cima, para driblar, para tentar ganhar na força. E o Renato Kaiser também não era esse cara, né? E até, apesar de não ser esse cara driblador, era o cara mais próximo do Rafinha em termos de características similares, né? E eu até achei que o Mano, apesar do Mano ter dado a justificativa depois do jogo, que colocou o Jadson para fechar um pouco mais ali pelo lado esquerdo, colocando no meio, porque o Renato Kaiser ainda está sendo trabalhado, porque hoje era um jogo mais pesado, né? Não queria colocar o menino. Eu até concordo com ele em parte, porque a gente sabe como que um clássico pesa para um jogador, principalmente que está chegando, né? Se ele vai bem, ele cai nas graças da torcida, mas se ele vai mal, é difícil depois para ele conseguir se recuperar. Eu até entendo o Mano ter esse cuidado, mas eu acho assim, diante da situação com o Rafinha saindo pelo desgaste físico, ele sentiu um pouco também, o jogador com as características mais próximas para entrar era o Renato Kaiser. Eu acho que o Cruzeiro perdeu um pouco da capacidade ofensiva dele depois que o Rafinha saiu e entrou o Jadson, porque o lado esquerdo não é muito do Jadson, não sei se você teve essa impressão também.
É, ele entrou pra ajudar ali, né? Mais pra ajudar mesmo. Mas o Mano talvez não tinha tanta opção, assim, pra fazer esse lado esquerdo,
É,
né?
eu falei, assim, por característica era só o Kaiser mesmo, né?
É, porque ele podia colocar alguém do lado direito pra fechar, o próprio Jadson, mas ele teria que passar o Robinho pra esquerda. O Robinho na
E
esquerda.
também não é a dele, né?
Pois é,
Não é a dele
então.
também.
O Robinho já tá acostumado com o lado direito, então.
É. É, a princípio eu achei que ele ia tirar o Thiago Neves pra colocar o Jadson, né? E aí trazer o Jadson pro lado direito e deixar o Robinho centralizado. Mas o
Isso,
Rafinha tava
poderia
desgastado,
ser também.
precisava sair. Mas assim, eu achei que ele podia ter colocado, apesar desse receio, né? Acho que era o jogo pro Renato Kaiser, né? Mas a gente
É, mas ele
não
tem
tá no chat.
a circunstância da expulsão também, né?
Sim.
Enfim, aí
Mas mesmo assim,
teve
o
que
Cruzeiro.
recompor a zaga com o Murilo, que inclusive errou no
É.
mesmo lance dele. Foi uma fogueira, né, também, né? Entrou frio, com uma necessidade rápida ali de recompor.
Mesmo assim, o Cruzeiro foi melhor no jogo, assim, na minha opinião. Acho que os momentos do Atlético que eles foram melhores foi quando o Casares teve espaço para fazer alguma coisa diferente com a bola, que a gente sabe que ele tem muita qualidade para isso. No primeiro tempo, ele deu dois lançamentos ali que geraram algum perigo para o Atlético. Acho que um foi uma cobrança de falta que o Luan, acho que atravessou a área, uma cabeçada, não apareceu ninguém. E depois teve um outro lance também que foi pro Tchará, né? Que o Tchará acabou chutando para fora, mas assim, quando deixa o Casares sozinho, ele desequilibra, né? E o gol do Atlético surgiu de uma falha nossa ali, mas surgiu também pelo fato, não foi pela alteração errada do Mano, porque o Casares ele recebe a bola no grande círculo, na defesa, o Henrique e o Lucas Silva estão em cima dele, mas não conseguem tomar a bola nem fazer a pressão, e ele dá o passe que o Léo domina ali, né? Eu acho que o Léo, na realidade, devia ter afastado a bola, ele
Ou
tocou muito
mandar pro
forte pro
Fábio,
Dedé,
né? Ele tentou mandar
e
pro
aí
Dedé,
pegou o
mas
Dedé.
atravessou a área, na área.
E o Dedé foi pego no contrapé ali,
É.
tentou ajeitar o corpo, tarde demais, o Tchará recuperou a bola. Então, assim, você vê que a A chance de perigos que o Atlético teve foi realmente nesse momento que o Casares ficou sozinho, né? Fora isso, o Cruzeiro foi amplamente absoluto, assim, tanto é que o Atlético só deu dois chutes certos no nosso gol. O Cruzeiro é um time que protege muito bem sua área, né? Prova disso é a dificuldade que os adversários têm de finalizar o nosso gol. Ou eles chegam com bola parada, ou então é nesses momentos, assim, que o Cruzeiro dá uma bobeira ali no meio campo e o jogador consegue dar um passe, porque é muito difícil você entrar na área do Cruzeiro para finalizar, assim. E a outra chance de grande perigo do Atlético foi o chute do Casares quando o Cruzeiro tomou o gol, né? Que o time sentiu um pouquinho. Ali quase que a gente perdeu o clássico, né? Mas o Fábio estava bem ali para fazer a defesa. No geral, acho que o Cruzeiro foi bem, fez um bom jogo controlado.
É, concordo com você, cara. Eu acho que, principalmente considerando que, por uma questão administrativa, né? O clássico foi marcado para a terceira rodada. Eu digo administrativa por quê? Porque o clássico tem que ser no domingo. Não podia ser nem na primeira rodada. E nem na quinta rodada, que vai ser logo antes da estreia do Atlético na Libertadores. E nem depois, porque, ao que parece, pela nota da FMF, foi um pedido dos dois clubes de marcar o clássico para antes da Libertadores. Na quinta rodada ia ficar muito em cima pro Atlético. Na primeira rodada é ridículo marcar um clássico na primeira rodada, né? Pelo amor de Deus. Então sobrou a terceira rodada mesmo, acho que isso não tinha outra opção. Eu não sei se eu concordo muito com isso não, mas tudo bem, vai. Então, por causa disso, que o jogo foi desse jeito, amarrado desse jeito. Então, é o terceiro jogo da temporada.
Na verdade, exatamente.
A gente tinha que estar na pré-temporada ainda. A temporada já tinha que ter começado.
Já vamos pro quarto jogo.
Pois é, já marcaram o clássico já pra agora. Então, normal, os dois times ficaram ali se estudando. No fim das contas, eu acho que você até chegou a falar isso no seu Twitter, né, Ovai? Eu acho que, no fim das contas, era jogo pra 0x0, pelo que jogaram as duas
equipes. Eu cheguei a comentar. Eu comentei, acho que foi ontem, que era partida com cara de 0x0, ou quem fizesse o gol primeiro ia acabar vencendo o jogo.
É, como quase foi isso, né? Porque o Cruzeiro só tomou o empate por causa do erro próprio ali.
Na minha opinião, assim, quem marca jogo 11 horas da manhã no verão é porque nunca chutou uma bola.
É, tem isso também. Apesar, além de ser pré-temporada, terceira rodada ainda, tem essa questão de ser 11 horas da manhã, que na verdade no horário de verão ainda, né? Ou seja, é o sol de 10 horas da manhã. Então, assim, não tinha condição nenhuma, cara. Os caras, ninguém queria correr, tava claro que ninguém queria correr.
Não, e o problema não é nem o sol de 10 horas da manhã, né? O problema é que o jogo acaba 1 hora da tarde, ou seja, meio-dia os caras estão jogando bola ali. E a gente sabe que dentro do gramado a temperatura é muito mais alta. Eu acho que no Mineirão ali, onde os jogadores estavam chutando ali, devia estar quase 50 graus de sensação.
Tanto é que o juiz não aguentou.
É surreal, né? Isso.
O juiz tem beleza muscular. É.
Você vê o DM da FMF tá precisando passar por reformas, né?
Eu achei. Mas, tem que botar o Dr. Sérgio Campolina lá.
Não, deixa ele no Cruzeiro.
Cruzeiro, claro.
Mas assim, é surreal, né, cara? Então eu nem gosto muito de fazer muitas avaliações, assim, apontando o dedo, criticando demais. Porque...
Principalmente levando em conta esse contexto todo, né? Não tem jeito.
Então assim, eu acho que o time ainda foi muito bem por tudo isso. Como sempre, né, o time do Cruzeiro é um time que passa muita segurança, então... É seguir se preparando, seguir condicionando os jogadores e rodando o elenco, né? É o que dá pra fazer.
Cara, mas uma coisa que eu queria falar aqui, só pra fechar esse assunto do clássico, a gente passar pras perguntas. O Thiago Neves, foi a primeira vez que ele jogou esse ano, né? Foi a estreia dele. E é impressionante como que ele dá uma assim, não vou dizer que ele jogou bem pra caramba, não jogou bem pra caramba, mas quando ele tá mais ou menos, como é que ele dá uma outra mecânica pro time, né?
Pô, mas você sabe que eu gostei, assim, principalmente uma coisa que eu reparei muito, que eu já vinha pensando na participação do Thiago Neves, eu reparei assim hoje, eu falei, eu quero olhar quantas vezes ele vai perder a bola girando o corpo.
Então, eu reparei isso também, que a gente discutia isso,
ele,
né? A gente discutia isso nos episódios passados.
E ele não perdeu tantas bolas fazendo isso, ele tá soltando a bola mais rápido, então assim, é uma esperança, né? Tomara que ele siga essa coisa, porque eu acho que o Thiago Neves
é um cara muito importante. Ele conseguia girar em cima do volante, né? Tem uma hora que a bola veio nele, que o Adilson veio por trás, tentou roubar a bola dele, ele conseguiu girar em cima do Adilson.
E olha que o Adilson é meio cavalo, né?
Mas se ele continuar fazendo isso, ele vai dar outra dinâmica.
Acho que será muito importante.
E é legal falar sobre isso, porque assim, o Thiago Neves, ele não é o camisa... Ele tá com a 10, mas ele não é 10.
Não.
Ele não é 10, o 10 do time é o Robinho.
Ele tá com a 10, mas pela simbologia.
Né? Pois é. Diferente do time do Atlético, né? O time do Atlético, no começo do jogo eu olhava os dois times e falava assim, os dois times estão jogando igualzinho. Dois volantes, três, linha de três com centroavante na frente. Mesma coisa. Fecha e quando defende com duas linhas de quatro. Aí eles defendiam com o Ricardo Oliveira e o Casares, Luan e Xará dos lados. Só que acontece? O Atlético joga com um meia clássico por dentro, que é o Casares, e dois velocistas, o Xará e o Luan. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro joga com um meia atacante por dentro, que é o Thiago Neves, e o meia do Cruzeiro, meia passador, joga do lado direito, que é o Robinho. E isso era claro, assim, nas ações de ataque. O Atlético, ele conseguia muitas coisas quando ele girava a bola. Que aí a bola passava no pé do Casares, no pé do Luan, né? Que o Luan também tem essa característica um pouquinho de distribuir. Eles atacavam pela direita, eles ficavam tentando dobrar pela direita ali em cima do Egídio com Luan e o Patrick. Eu lembro que o Luan, inclusive, invertia com o Patrick várias vezes. O Luan virava uma espécie de lateral. A bola voltava nele, ele invertia lá no Fábio Santos. Aí o Fábio Santos ficava sozinho com o Edilson. Não dava nada, mas enfim.
Claramente eles tentaram explorar bastante também ali o lado do Egídio, né?
Isso. Eles tentaram forçar ali, mas também ficavam tentando fazer troca de corredor. O Cruzeiro não. O Cruzeiro faz muito mais inversão de jogador, né? Robinho por dentro, Thiago Neves abre. Ou então o Thiago Neves entra na área, o Robinho passa, o Edilson vai, o Egídio vai e o Rafinha vem pra dentro, como foi no lance do Thiago Neves. Então, assim, é uma dinâmica, é o mesmo sistema, mas uma dinâmica completamente diferente. É. E o Thiago Neves, nessa dinâmica do Cruzeiro, tem muita importância nisso.
Eu espero ver essa temporada assim, o Thiago Neves muito mais próximo à área.
Isso.
Que eu acho que é onde ele tem que ficar.
Quase até, segundo até atacante.
Pelo fato, né? Exato, até pelo fato do Cruzeiro ter perdido um jogador tão importante, decisivamente falando, e que era responsável pela maioria dos gols que a gente fazia, que é o Arrascaeta. Eu acho que o Thiago Neves, ele precisa ser esse cara, porque ele geralmente era o cara que dividia com o Arrascaeta a artilharia, né? Quase sempre assim. E ele ficando mais próximo do gol, finalizando do jeito que ele finaliza, que ele é quase sempre um dos caras que mais finaliza no Cruzeiro. Hoje, novamente, ele foi o que mais finalizou, com duas finalizações certas, né? Uma na hora da cobrança de falta e depois aquele cabeceio no primeiro tempo, que o Vitor fez uma defesa muito boa. Então, ele é um cara que tá sempre ali chegando, que finaliza bem. Então, se estiver mais perto do gol, as chances dele marcar aumentam, né? E se ele estiver bem fisicamente, aí é melhor ainda.
E esse movimento dele, de ficar mais próximo do gol, potencializa o Robinho também, né? Ativa o Robinho, porque o Robinho vai ter mais, assim, vamos dizer assim, mais espaço para cortar para dentro e ver o jogo mais de frente, do que ficar armando só do lado direito, né? Acho que é flutuação para dentro, inclusive vai encontrar com o Rodriguinho, né? Vamos ver. Aí é um outro debate.
O Robinho é um cara que, inclusive, podia ter um pouco mais de gosto pelo gol, né? Porque ele finaliza tão bem.
Não, mas aí então, mas é precisar alguém ficar ali por trás, né?
É.
Acho que o Robinho é mais indicado mesmo. Mas ele tem boa finalização mesmo, de média distância.
Pois é. Mas eu acho assim, que a gente pode discutir pra fechar. Eu não sei se tá muito cedo pra falar isso, se você também não vem reparando. Mas nos dois jogos do Fred essa temporada, eu vi ele bem menos participativo do que nos jogos que ele fez ano passado. Será que ele não tá na forma ideal?
Não, eu acho que é um pouco cedo, sim, pra falar isso.
É, né? Acho que é cedo mesmo.
Porque sim, porque o Cruzeiro do ano passado tinha outra dinâmica também, né? O Arrascaeta era diferente. Agora o Cruzeiro está encontrando o time ainda. Talvez. Isso não pode ser descartado. O Fred não vai ter mais tanta participação assim, na construção, né? Porque a bola não está chegando muito no pivô dele. Quanto a Patrocinense, ele teve muita dificuldade para fazer o pivô.
É.
Se a bola chegava
ele
nele.
Sair da área, né?
A bola ele chegava nele área, mas o zagueiro roubava a bola dele, sabe? Ele não conseguia dominar a bola e despachar ainda. Mas é ele que falou, depois no final do jogo, ele falou: cara, eu senti falta de ritmo.
Ah, pode
sim,
ser um pouco disso.
Pode ser um pouco disso, eu acho. E clássico, 11 horas da manhã, né? Então, assim. Vamos esperar aí um pouco mais pra ver.
Porque eu até vi ele tentando sair pra se associar ali e tal, mas eu ainda vejo ele um pouco travado, parece.
É, eu acho que pode ser início de temporada.
Mas vale ser justo também que realmente a bola tá chegando pouco nele.
É. E quando chega. Pode tirar mais. Mas essa é a questão. Quando chega, chega pouco. E quando chega, como ele tá com essa dificuldade, né? De fazer o pivô, de fazer a parede, né? Aí parece que ele tá, tipo, muito abaixo do que ele realmente tá.
É. Mas foi bom também que, mesmo sendo de pênalti, fazer o gol já tira um pouco da zica, né?
É, principalmente contra o Atlético, né? Que era o time dele, né?
É.
Inclusive, acho que foi o primeiro jogo dele contra o Atlético, né? Depois da.
Foi, desde que ele voltou, desde que ele voltou, sim.
Pois é.
Não chegou a jogar contra o Atlético, não.
Muito bem, vamos passar aqui pras perguntas, que as perguntas têm bastante assunto legal, sim. Vai dar um programa bem variado. Vamos lá.
Cruzeirologia, episódio 35.
Bom, aqui, vamos começar aqui com as perguntas. Muito obrigado aí a todo mundo que participou. Vou começar aqui com o Matheus Moura, que ele já mandou logo três para nós. A primeira dele é assim: vocês acham que o David, o Rafinha e o Renato Kaiser vão ser suficientes para preencher a função de velocista do time? Bom, aqui tem duas coisas. Eu acho que, no primeiro momento, sim. Mas aí vamos ver o rendimento, assim. Eu acho que o Renato Kaiser ele não é velocista, né? O Renato Kaiser ele faz o lado, mas ele não é velocista.
Rafinha... O Renato Kaiser é o atacante que joga pelo lado.
É.
Não é um driblador, um ponta velocista, ele não é esse cara.
O Rafinha a gente já falou no primeiro bloco, um jogador que é rápido, mas ele não é, já pela idade, já não é mais tão rápido, não é driblador, não é ponta. Esse cara, teoricamente, seria realmente o David. Mas o David tem uma característica muito mais específica, né?
A minha opinião sobre o Rafinha, na realidade, é que ele é um jogador muito importante para você ter no elenco.
Sim.
É um cara ali para compor, para entrar durante os jogos, ali para ajudar no momento que o time precisa dar um reforço ali na marcação, ter a bola, ele é importante para isso. Agora, ele não é um cara que vai desequilibrar sempre, né? Foi até o que eu falei no Twitter também. Não é esse cara agudo. Ele vai fazer uma hora ou outra algumas jogadas. Ele tem
mandou uma bola na trave, né? Uma jogada tipo de Arrascaeta, inclusive. Cortou pra dentro e bateu de direito.
Até porque é um cara que joga próximo do gol, vez ou outra ele vai fazer uma jogada de perigo, né? Agora, assim, o que eu quero dizer é que não é a principal característica dele. Então, eu não sei se é o cara realmente pra você se ter. Ele não é um cara decisivo, assim, de fazer gol toda hora. Não é. O Rafinha, ano passado, ele marcou 6 gols e todos foram no Mineiro. Aliás, um foi contra a Universidade de Chile, na realidade. Mas todos os outros 5 foram no Mineiro. Então ele não é um cara assim de fazer muitos gols, de dar muitos passes para gol também. Ele é mais para ajudar ali, taticamente. Então eu acho que... Eu sigo achando que o Cruzeiro precisa contratar. Aí a gente pode entrar depois naquele método, se você necessita realmente...
Então, aí eu falei, são duas coisas. Isso que eu tinha falado, são duas coisas aqui. Uma coisa é se esses três podem fazer a função de velocista. A segunda coisa é... Esse time precisa de uma função de velocista, o time, não o elenco. Precisa mesmo. Quer dizer, é uma lei, assim, sabe? Às vezes a gente... Eu tenho me questionado muito sobre isso, eu falei isso já. Será que precisa de do time jogar com um jogador rápido? Às vezes o seu time não é assim, não precisa jogar assim. Não é uma lei que precisa ter um jogador, um válvula de escape. Por quê? Às vezes quem corre é a bola, né? Então, inclusive, esse é um debate interessante, que tem uma pergunta aqui na frente sobre... É a próxima, inclusive. Sobre o Robinho, Rodriguinho e Thiago Neves. Ninguém vai correr. Então quem vai correr é a bola. Ou o outro time, né, atrás dela. Enquanto o Cruzeiro tá tocando.
Eu acho que existem várias formas de se fazer um time de futebol, né?
Sim.
E esse time do Cruzeiro claramente não vai ser um time moldado para jogar na base da velocidade e transição rápida. Isso não vai acontecer. Pelos jogadores que a gente tem, que são meias mais técnicos e já um pouco mais, uma idade um pouco mais avançada. Você não vai pegar desses caras aí e esperar que eles partam pra cima em grande velocidade. Vai ser um jogo mais cadenciado.
Mas aí é mais transição rápida conduzindo bola, você tá falando, né?
Então, é isso que eu tô falando. Vai ser um jogo mais cadenciado onde a velocidade vai estar inserida no toque da bola, não necessariamente nas ações dos jogadores
conduzindo. É, porque você pode fazer uma transição rápida sem conduzir.
É, exatamente. Então, assim, não serão jogadores velozes conduzindo a bola, mas isso. Jogadores com um raciocínio rápido pra fazer a bola correr. Esse é o principal ponto.
É, eu sempre gosto de dar o exemplo do contra-ataque contra o Palmeiras na Arena Palmeiras, né?
Mesmo, toda vez que a gente via o Cruzeiro acelerando, o Cruzeiro chegava com o perigo na área do Atlético. Hoje, várias vezes isso aconteceu.
Robinho acelerava a bola pro Thiago Neves, chegava a bola no Edilson, cruzamento.
Exatamente. Então isso vai acontecer, assim, agora. Eu acho que é importante você ter um cara de mais velocidade, que é capaz de um improviso ali num momento de dificuldade, quando o time encontra uma defesa bem fechada.
Sem dúvida.
É, às vezes tá precisando ali, você tá precisando de um contra-ataque mais rápido. E aí você precisa desse cara pra entrar e puxar essa coisa, né?
Eu acho que fecha o lado e bola longa nele pra ele pegar no espaço.
Sim. Até no momento que o time tá precisando também respirar um pouco sem a bola, de repente quer se defender um pouco mais, é importante pra dar variações. Eu acho que quando o Marquinhos Gabriel tiver disponível, ele vai poder trazer um pouco essa característica, né, pelo lado direito, principalmente. Não sei se o Mano vai estar pensando em utilizar pelo lado esquerdo.
Mas o pé trocado, né? Ele é canhoto?
Sim, ele é canhoto. Agora, eu acredito que seria interessante ter mais um jogador para fazer essa função. Não sei se para ser titular já, eu acho que o David, o pessoal está apostando muito nele. E eu espero que ele fique saudável, pelo amor de Deus, né, para jogar, porque eu também acredito que ele pode dar certo. Agora, eu acho que seria interessante sim ter mais um jogador. Você vê, o Palmeiras tem pelo menos 3, né, o Dudu, o Felipe Pires e o Carlos Eduardo. O Flamengo trouxe agora o Bruno Henrique, tem o Berrio, que faz essa função pelo lado, né? Tem o próprio Everton Ribeiro, que não é bem um ponta, mas é um cara muito, muito adaptado a driblar. Então, todos os times têm muitas opções, né? E o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro só tem o David que faz isso daí.
O Matheus Moura, a segunda dele aqui, ele até direcionou a pergunta. Essa é pro Iron.
Opa.
Sugestões táticas viáveis para o time titular abrigar Robinho, Rodriguinho e Thiago Neves. A gente debateu isso longamente no programa passado, né? Mas como ele já direcionou essa para você, então vai lá, Iron.
Pois é, né? Eu fico pensando muito nisso. A respeito de como o Mano vai encaixar o Robinho, o Rodriguinho e o Thiago Neves. Eu tô achando que o Mano não vai variar taticamente. E ele vai escalar o Rodriguinho ali, aberto pela esquerda, fazendo trocas de posição com os jogadores ali. Ninguém vai guardar uma posição certa só na hora de defender mesmo. Eu acho que é o que o Mano vai fazer.
Você acha que o Rodriguinho vai fechar o lado esquerdo?
Eu acho que sim.
Sem bola?
Porque se a gente for
parar, igual o Robinho faz?
Eu tô achando. Se a gente parar pra pensar, o Robinho... Ele não era bem esse cara quando chegou aqui, né? E ele se adaptou a jogar aberto pela direita.
Mas tem uma compensação ali, né?
Sim.
Você tem o Edilson ali, que já fecha um pouco melhor a linha de quatro do que o Egídio. E também tem, no lado direito, tem o Henrique, que é o cara, o volante que fica mais do que do outro lado, que normalmente joga o Lucas Silva ou o Ariel Cabral. Então tem já uma. Já existe um mecanismo ali de compensação, né? Pra ajudar o Robinho.
O complicado na realidade é que o Rodriguinho ele joga na posição do Thiago Neves, né?
É.
É ali, é aquela função que ele faz. Ou ele joga no 4-1-4-1 ali como interior, ou ele joga no 4-2-3-1 sendo o cara do meio ali. Vai ser um desafio pro mano, né?
Por isso que no episódio passado eu aventei aqui a possibilidade de um losango. Com o Thiago Neves sendo o segundo atacante, não ponta de lança. Na ligação é o Rodriguinho, Thiago Neves e o Fred na frente e o Robinho sendo o terceiro homem.
E aí tem que ver também a parte defensiva como é que vai
Isso.
ficar,
E
né?
aí, não, aí eu colocaria Romero e Henrique para dar uma consistência.
Eu acho que pode, que isso poderia ser uma alternativa de você colocar um volante um pouco mais combativo ali do lado do Henrique. E aí você, na hora de fechar ali, você tem uma forma de compensar de algum jeito.
É, não, o ponta do lado da bola fecha e o ponta do lado contrário fica lá na frente, não precisa fechar. Aí o time tem que balançar, porque aí você vai defender, em vez de defender com 8, né, 2 linhas de 4, você vai defender com 7. E aí os três da frente vão ter que balançar. O ataque do lado direito vai pro lado direito, o ataque do lado esquerdo vai pro lado esquerdo. E
É,
tem que fazer
exatamente.
pressão no cara da bola para ele não virar uma inversão longa pro outro lado, né, que aí vai pegar o time, um buraco no time.
Serão ajustes que o mano vai ter que
É
fazer.
difícil, é difícil mesmo.
Não, não, não é simples. O Rodriguinho também não é nenhum jogador com grande vitalidade para ficar indo e voltando. Já tá com seus 30 anos também, né? Então, até falando com o Matheus aí, cara, é um problema que eu quero que o mano resolva. Ele é muito bem
É.
pago para isso. Me deixa fora dessa.
A gente pode dar opinião aqui, mas enfim, né?
É, não, eu até recomendo ele, eu não sei se, eu acho que ele deve ter ouvido com toda certeza, porque ele falou que gosta do programa, mas eu até recomendo ele ouvir novamente, né,
Isso, o episódio passado, né?
o episódio anterior, ele falou que ouve todos os programas, né, a gente até agradece aqui, manda um abraço para ele, mas dá uma escutada no último programa, que a gente debateu longamente, né, a respeito dessa questão da utilização do Rodriguinho,
Sim.
como que o mano vai encaixá-lo no time, né, acho que ele vai, de repente, pode ver ali, você vai ter uma noção melhor, assim, do que a gente pensa, na nossa cabeça, assim.
É, e aí ele, a última dele aqui é: e o time feminino? Sou fã e eu sou dos programas, um abraço pra vocês. Um abraço, Matheus. Obrigado pelas três perguntas. Olha, o time feminino é um mistério, cara. Eu já ouvi falar de que tem parceria com o Ipatinga, aí surgiu um boato aí que vai ter um time de BH que já existe, que é o Paraíso, mas nada é anunciado. Mas parece que a Conmebol também já adiou, né? Que, tipo
Então,
assim, eles vão empurrar com a barriga até quando der.
a impressão que eu tenho é que até o último minuto que eles puderem
É
postergar, eles vão
isso.
postergar.
Exatamente. É uma pena, né?
Eu lamentei muito quando o Cruzeiro acabou com o atletismo, porque por mais
É,
que
pois é.
a grande maioria dos torcedores não acompanhe, não dá para negar a importância que tem para a marca do Cruzeiro esse tipo de competição e a forma como esses caras com custo baixíssimo. Você vê, o Cruzeiro pagou R$ 600 pelo Laércio e emprestou ele para a segunda divisão do Ipatinga. Então, assim, eles têm dinheiro para emprestar um jogador pro grande módulo 2 do Mineiro, mas não tem dinheiro que era para bancar o atletismo, custava metade disso.
É,
Então.
o argumento que o pessoal usa, que é até pertinente, sim, mas podemos debater se tem mérito ou não esse argumento, é que o carro-chefe do futebol do Cruzeiro é o futebol. Então, se tiver
Eu
600 mil
concordo com isso.
reais, vai preferir gastar no Laércio do que no atletismo. Enfim.
Mas aí eu não vejo sentido você gastar no Laércio e emprestar ele pro Ipatinga, né?
É, bom, aí então, essas são outros, outro, é outro debate, né?
Se você pega ele e empresta ele para um campeonato paulista, um
Pelo menos
campeonato
vai
onde
ter
ele
uma
vai ter uma visita.
visibilidade, vai poder crescer, né? Como jogador, inclusive.
Porque 600 mil reais para um jogador novo realmente é um valor baixo, mas assim, como que você usa esse produto? Você vai deixar ele escondido? Aí não tem sentido. Mas assim, o que eu queria dizer com isso é o seguinte: eu gostaria que o Cruzeiro investisse em várias modalidades de esporte, não só o futebol
Eu
feminino, como o
também.
basquete,
Basquete.
o
O
próprio
futebol
vôlei, a gente já
americano
tem.
que acabou, né?
Exatamente,
Infelizmente.
e acabou. E a gente já tem ali o próprio sábado masculino. Se tivesse um feminino também ia ser muito bacana
Certamente,
para
mas eu acho que
disputar a Superliga
feminino tá
Feminina.
quase chegando, eu acho, pra falar a verdade, mas
Até
enfim.
porque isso na realidade só eleva a marca do Cruzeiro. E o Cruzeiro,
Claro.
vale lembrar, é Cruzeiro Esporte Clube, não é Cruzeiro Futebol
Isso.
Clube.
Inclusive, você citou aí o vôlei, só para deixar registrado aqui que o Marcelo Mendes e o Cruzeiro foram campeões mais uma vez esse domingo, da Copa Brasil dessa vez.
É chovendo molhado, né, cara?
É, então
É
assim, já.
chovendo molhado, né? Eu acho que é o case de maior sucesso do esporte brasileiro é esse
E
projeto
assim,
do
isso,
Sada, né?
no início eu achava que era o combo, Marcelo Mendes, o William e o Wallace. Aí saiu o Wallace, foi campeão de novo. Aí saiu o William, foi campeão de novo. Falei assim, não, o segredo desse time é o Marcelo Mendes.
É, com
Esse
certeza.
cara
E
é.
na realidade, eu nem sou um assíduo acompanhante do vôlei, mas eu sempre fico muito feliz quando eu vejo
Claro.
que eles estão ganhando títulos. E assim,
É o Cruzeiro, né?
eu já pegando uma entrevista de uma jogadora, acho que era, ou ela era do Grêmio ou ela era do Internacional, eu não lembro agora qual dos dois times que foi campeão gaúcho agora de futebol feminino. Eu não sei qual foi. Mas ela foi num programa de rádio que eu acompanho muito lá do Rio Grande do Sul, que é o Bola nas Costas, e ela falou que com 200 mil reais por ano você monta um time feminino top. Não tô
Ó.
falando nem pra. ser meia boca não, você monta um time feminino. Sim, top.
Até porque, infelizmente ainda é assim, né? Até porque não tem tanta visibilidade, o investimento que você tem que fazer é menor, né?
É baixíssimo.
Os salários então, são menores até.
200 mil anual é um valor irrisório, né? Se você pegar aí se você buscar uma parceria com alguma empresa aí, pra ela bancar esse custo pra ter a marca dela estampada, você não gasta nada.
É, tem um argumento assim, também do não tem estrutura física pra elas treinarem, né? Mas eu acho que isso aí é meio balela.
Eu acho que se você quiser fazer, você faz, cara. Você arruma parcerias, você acha um local pra elas treinarem.
Um campo, na toca 1 ou na toca 2, não é possível que um não tenha.
A minha opinião é que eles não fazem só porque não querem mesmo.
A prioridade é outra. A prioridade é fazer o futebol masculino. Primeiro.
É, porque assim, se você for falar que. Ah, se falar que é caro, falasse, não é caro.
Sim.
Se falar que falta espaço, acho que em Belo Horizonte, daquele tamanho, você não conseguiria achar um local para as meninas treinarem, aí também incompetência, né?
É.
Então, e além de você ter a oportunidade de divulgar a marca Cruzeiro, porque em Minas Gerais, o América tem um time feminino muito forte. Então você imagina se o Cruzeiro consegue fazer um time feminino para rivalizar com o América, para ser campeão também em Minas no futebol feminino, eu acho que isso engrandece a marca. Acho que só engrandece a marca, mas se as pessoas que estão ali não têm interesse, paciência, né?
E você vê que os outros times do Brasil estão se movimentando.
Exatamente.
São Paulo contratou Cristiane, o Palmeiras vai contratar a Carolyn.
Assim, eu sou fã dessa Cristiane, viu, velho? Eu queria ver ela no ataque do Cruzeiro, inclusive.
É, pois é.
Ela ia fazer uns gols se botasse ela ali, viu?
Claro.
E ela tem a artilheira, faz gol fácil.
Ela tá na seleção há muito tempo já é veterana, mas, pô... joga no muito. Nível do Brasil aqui, ela vai jogar demais.
É, brincadeira, tá, mas ela joga muito mesmo.
Não, ué.
Mas vamos ficar na torcida, quem sabe, né?
É, vamos aqui pra próxima aqui. João Luiz Amaral. No papel, o time reserva de 2018 era bom, porém não rendeu em campo. O Mano claramente pediu uma reformulação do banco e foi atendido, aliviando também a folha. Vocês acham que o time B esse ano pode ajudar mais do que em 2018? Forte abraço e avante Cruzeiro. Valeu, João.
Valeu, um abraço pra você.
Sim, eu acho que o time B esse ano pode ajudar muito mais do que em 2018. Não, mas sem nenhuma dúvida. Inclusive, eu quase tuitei isso, não tuitei. Na hora que saiu a escalação do Cruzeiro no Clássico ontem, eu fiquei olhando mais o time reserva do que o titular. Por quê? Porque eu fiquei olhando, olha esse time aqui: Rafael, Orejuela, Murilo, Fabrício Bruno,
Dodô
e Patrick Bray. Não, o banco do clássico.
Ah, sim.
Aí tinha Romero, Cabral, Jadson. Não era isso? Romero, Cabral, Jadson, isso. Kaiser, Sassá e Raniel, era isso?
Isso.
Kaiser, Sassá e Raniel. Pô, olha esse time.
É brincadeira, né?
É, quer dizer, esse time aí, faz frente, sabe?
Pois é, e ainda tem aí pra entrar o Marquinhos Gabriel, o Dodô, que é um lateral que dispensa comentários, né?
Exato.
É, realmente, assim, eu acho que é um time pra fazer uma campanha melhor, principalmente no brasileiro.
Eu acho que essa é a questão, entendeu? Tipo, jogar a Vera nas Copas, mas ficar ali no bolo do brasileiro também, que foi o que o Palmeiras fez ano passado, né?
É, até porque com essa mudança nas cotas de televisão, quanto melhor colocado você tiver, mais dinheiro entra.
Exato, exatamente.
Então, o Cruzeiro não pode abandonar o brasileiro igual abandonou ano passado, muito porque os reservas realmente não deram conta de jogar. Não conseguiram ganhar nenhum jogo, vale ressaltar isso. Não ganharam nenhuma partida. Então,
ganharam contra o Santos no Mineirão, né?
Mas não era bem o time reserva, né?
Mistão,
tinha muito titular,
né?
Jogando ali. Eu falo assim, quando era os reservão mesmo, uhum. Ali, os amigos do Marcelo Hermes, não ganharam o jogo. Então, quando era o time do bonde do Hermes ali, meu amigo, o negócio foi duro de ver.
Foi difícil.
Com ali Bruno Silva, Ezequiel,
Manquejo. Um resultado interessante, tipo arrancar um empate contra o Grêmio na arena do Grêmio, sabe? Mas mesmo assim.
É, não, assim, os melhores resultados que a gente teve foi empate.
É, desse time, né?
O time não. Eu cheguei a fazer um levantamento, o time não ganhou. Eu acho que eles jogaram.
Contra o Vitória no Barradão não ganhou.
É, e ali foi até sacanagem da arbitragem. Teve muito jogo que a arbitragem atrapalhou.
É. Não, mas mesmo assim, são pontos que você olha e fala assim, pô, podia ter ganhado aqui, que ficava tipo em segundo, terceiro lugar, sabe?
É, mas você vê que o Cruzeiro fez 34 gols, né, cara? Em 38 rodadas, apesar de ter tomado 34 também, mas é menos de um gol por jogo, né? Então,
melhor defesa desde 2006 é o pior ataque desde 2006.
É, exatamente. Então, assim, é duro, né? Duro mesmo. Mas eu tenho esperança, assim, que esse ano o time vai ser melhor. O time reserva aparenta maior qualidade. Acho que tem tudo pra ir bem no brasileiro. Isso vai depender muito também de como o time vai encarar o campeonato. Porque se eles entrarem no brasileiro também com aquela coisa de o foco é Copa, não se esforçar tanto, não adianta, né? Eu acho que o time que tem que entrar com a mentalidade forte de que o Cruzeiro tá disputando o brasileiro lá em cima.
É, e a chance desse time jogar as primeiras rodadas do brasileiro é grande, porque olha aqui, final do Mineiro, dia 21 de abril. Na terça-feira, já tem a quinta rodada da Libertadores, contra o Deportivo Lara na Venezuela. Tem um problema de logística, inclusive, ainda, que é tipo assim, acabou o jogo, vai ter que sair, sei lá, enfim. Ou então, dependendo, colocar a final no sábado, né? Mas duvido que a Federação Mineira vai fazer isso. Mas vamos, deixa isso pra lá. Aí depois tem três rodadas seguidas de brasileiro, domingo, quarto, domingo. E aí já tem a sexta rodada contra o Emelec no Mineirão, na outra quarta. Isso tudo é 100 semanas de treino. Então a chance do time reserva jogar no começo do brasileiro é muito grande.
Pois é, só pra você ter uma ideia, eu esbocei rapidamente aqui um time que eu acredito que vai ser o time base do brasileiro, assim, que a gente pode botar esse time que eu acho que dá bom. No gol, Fábio, porque geralmente poupa-se muito pouco goleiro, né?
É, mas se for aí Rafael também tá bom.
É, tá tranquilo. Aí na direita, Orejuela. Duplo de zaga, Fabrício, Bruno e Murilo, ou de repente o Léo, porque a gente sabe que o Léo joga várias, né? Ele quase não é poupado.
Ou então, Kaká botar Léo, também, Murilo, né?
Ou o próprio Kaká, Dodô. Aí no meio, você pode botar ali Jadson e Lucas Romero, ou o próprio Henrique, se ele, né, tiver bem fisicamente. Ainda tem o Cabral, ainda tem o Ederson, né? Lá na frente, você pode colocar Marquinhos Gabriel pela direita, você pode colocar o Rodriguinho por dentro, aí você pode colocar o Renato Kayser pela esquerda, e na frente o Sassá Raniel. Vai dizer que esse time não consegue disputar um bom brasileiro?
Consegue.
Pelo amor de Deus, se você comparar com o do ano passado, que não deu certo de forma alguma, né? Esse ano você tem jogadores mais técnicos do que do ano passado.
É, mas então, é aquela história que eu falei no episódio passado também, né? Vamos esperar pra ver, porque ano passado a gente também achava que podia e não deu.
Vamos esperar o rendimento, mas assim, na teoria...
Na teoria é um parece ótimo, melhor.
É um ótimo time, vamos ver como vai se desenhar na prática, né? Inclusive, vale ressaltar aqui, chamar a atenção da galera do Cruzeiro, que no site oficial o Renato Kayser não tá na foto aqui do plantel, não, pô, sacanagem com o menino.
Não deve ter tirado ainda.
já colocaram até do Marquinhos Gabriel e do Rodriguinho, botaram o Renato Kayser, pô.
É, tem que botar o Kayser lá.
Bota o Kayser aí.
Próxima pergunta é do Vitor Manuel. O Cruzeiro pode no meio do ano buscar um ponta meia esquerda, já que o David está bem, pode assumir a titularidade, mas tem um histórico de contusões que preocupa. Temos Rafinha e Kayser, mas não enxergo eles com capacidade de assumir uma titularidade esporádica. Você já falou sobre isso, né? Você contrataria.
Eu acho que tanto o Kayser quanto o Rafinha são jogadores importantes ali pro rodízio do elenco. Mas não são caras ali para chegar e assumir a titularidade. O Rafinha até pode ser titular, mas é aquela coisa que a gente já debateu, né? Eu gostaria de ver um cara ali... Um pouco mais de capacidade de fazer algo diferente. Essa questão. A gente vai poder até. Eu até comentei no meu Twitter ontem também. A respeito de um jogador que sempre falavam comigo a respeito dele. E eu só tinha falado dele numa matéria que eu fiz pro Deus Me Dibre dos adversários do Cruzeiro. Que o pessoal vai ter a oportunidade de conhecer melhor. Que é o Andrés Rua, do Huracán. Ele é colombiano, está emprestado pelo Deportivo Cali até o meio do ano agora no Huracán. E ele é um meia destro que joga pela esquerda, cortando para dentro. Ele também pode jogar ali como armador central. Muita mobilidade, muita técnica, toques rápidos, ele consegue driblar, ele finaliza bem. É um cara que está com, se eu não me engano, ele está com 20, 25 anos, se eu não estou enganado. E é um cara que o Cruzeiro poderia observar, porque não é caro. O passe dele está fixado em 1,8 milhões de dólares. Né? Então eu acho que se o Huracán não fica com ele, ele faz uma boa Copa Libertadores, o Cruzeiro poderia observar com carinho esse jogador. É um cara ali para jogar exatamente na função do Arrascaeta.
Mas é depois da primeira fase da Libertadores só, né?
Seria depois
da primeira fase. E tem uma outra questão também. Será que o Huracán está disposto a fazer negócio com o Cruzeiro depois da questão do Ábila?
Pois é, tem essa questão. Como é uma nova diretoria, eu acho que tudo é conversado.
Claro, mas tem esse pé atrás aí, né?
E tem a questão também de que ele não pertence ao Huracán ainda. Ele é do Deportivo Cali. Ele é do Deportivo Cali, mas claro, o Huracán tem a opção de compra, né? Então eu acho que eu não sei se eles têm a prioridade, se o Cruzeiro já poderia negociar com o Deportivo Cali mesmo ele estando no Huracán. Não sei se há essa possibilidade. De qualquer forma. É um jogador que a gente pode observar aí com certo carinho durante... A gente vai enfrentar o Huracán em duas oportunidades, pelo menos, na fase de grupos, né? Então a torcida vai ter a oportunidade de ver esse jogador aí, vamos ver. Tomara que eu não zique o cara aqui, ele não jogar nada, né? Mas tomara que, de repente, que o Zé esteja de jogo, porque a gente já viu o Itaí falando do Keno, falando do Pedro Rocha. A gente sabe que são jogadores absurdamente caros.
É, muito caro.
E não existem só esses jogadores no mercado, né? Então, vira e mexe, eu tô dando sugestões aí de tipo assim, ah, o Keno tá caro? Olha esse nome aqui. Tô tentando fazer isso, né? Vai que... Já... Por alguma forma, assim, chega-se no jogador. Falaram do Vitor Cantilho, né? Que é um volante que eu já falei muitas vezes também no meu perfil. Quem sabe esse nome não chega lá.
O Samuel Alvarenga. Esse aí é figurinha carimbada nossa aqui. Sei que é início de temporada, mas fiquei preocupado com a falta de mobilidade e um pouco da lentidão do Fred. Ainda mais se tivermos um time menos veloz, entre aspas, em razão das peças. Mas mais técnico, com o Rodriguinho titular. Não acham que um centroavante como o Raniel seria o melhor encaixe? Sim e não. Por esse aspecto que você está falando aqui, da velocidade, de dar uma dinâmica, uma intensidade maior, sim. Mas o Fred, ele é mais técnico, né? O Fred, eu acho que ele...
É um finalizador nato, né?
Não é só de finalização, não. Ele também associa mais, né? O Fred, ele consegue... Tem uma leitura de jogo boa também, sabe?
Não, assim, mas eu acho a finalização do Fred acima da média no Brasil, entendeu? É isso que eu quis dizer, que além de tudo ele agrega isso daí, sabe? Esse poder de decisão.
Pois é, mas aí é a hora de chegar, né?
É. Pelo tamanho do Fred, é muito difícil pensar que ele vai pro banco, assim, rapidamente, né? É só se ele fizer mesmo uma sequência de jogos ruins, né? Ainda não é o caso. Eu acho que ele tá nitidamente sem ritmo ainda. Ele teve uma lesão no nariz, ele teve que ficar um tempinho parado, né?
É, então, pois é, já não jogou o primeiro jogo, né? Então já atrasou um pouco mais.
É, exatamente.
De qualquer forma, eu acho que ele tá sentindo um pouco, assim, de pré-temporada mesmo. Ele falou isso no primeiro jogo, né? Depois da patrocinense. Ele falou, tô sentindo um pouco pré-temporada. E hoje foi diferente, porque parece que a bola chegou um pouco bem menos que pra ele, né? Então...
Não, isso, mas sem dúvida alguma. O Raniel, ele tem potencial, sim, pra ser titular do Cruzeiro. De qualquer outra equipe do Brasil, porque tem muita qualidade. Ele traz essa mobilidade, realmente, né?
E ele mas é mais brigador também, né?
É, sim. Ele é muito forte, né?
Ele não desiste.
É, mas ainda... É, eu acho que vale ainda, de repente, até testar os dois juntos, por que não? A gente até teve esse debate no início do programa, né? De repente, se o mano quiser fazer uma variação, colocar os dois juntos, por que não? Vai que funciona.
Marcos Fábio, outra figurinha carimbada aqui. Quais jogadores da base vocês acham que podem começar o processo de transição e entrando nos jogos? Pra mim, o Popó é uma ótima quarta opção de centroavante. É, sim, o problema é esse. O Popó realmente parece estar pronto pra subir, mas quarta opção de centroavante não rola, né, cara?
Eu acho que assim... Eu acho que subiria ele mais pra
treinar,
ele
né?
pegando
pra um pouco, acostumar treinar, rotina de viagem, essas coisas.
É. Agora, imaginar que o Popó vai jogar atualmente, assim, é meio difícil, né? É. Talvez, vamos supor, se o Raniel ou o Sassá fossem ser negociados, né? Aí de repente você pode já ter o cara ali pra ir jogando, entrando aos poucos. Agora, assim, quem eu vejo que poderia subir até pela questão da idade, por exemplo, o Cruzeiro tá precisando. Eu subiria mais um lateral direito, que é o Luiz Gustavo. Porque ele. Esse ano estoura a idade dele, né? Ele tá com 20 anos, é o último ano de base dele. E como a gente só tem ali o Edilson e o Orejuela, eu de repente subiria ele pra ele ser essa terceira opção aí de um backup, se precisar. E ele é um lateral interessante, no sentido assim, ele marca bem, ele tem uma boa noção tática. Não apoia tanto, mas ele é muito interessante nessa questão da marcação. Então eu acho que era um lateral que poderia oferecer uma situação ali pro Cruzeiro.
E aí, tem o Adriano, o Mano gosta de lateral que compõe a linha de 4 bem.
Então, e tem o Adriano, que é um volante também muito parecido com... As movimentações dele são muito parecidas com a do Henrique no sentido de posicionamento, ele é mais alto e também está no
último ponto de base. Foi um dos melhores do time na copinha, né?
Então, ele fez uma copinha muito regular, realmente. E eu acho que poderia subir, a princípio, esses dois. O Adriano e o Luiz Gustavo e o Popó, eu esperaria um pouco mais, assim, mais pela... Ele não vai ter oportunidade mesmo, mas você pode subir e manter ele jogando na base, né? Aí já para ir tendo uma ambientação melhor ali no profissional. Os outros jogadores são muito novos, os jogadores estão fazendo transição agora do sub-17 para o sub-20, igual o Maurício, o próprio Caio.
Tem que esperar um pouco mais esses aí, né?
Eu acho
jogar que um pouco mais. Talvez jogar mais uma copinha.
Sim. Agora, a gente fala do Popó porque ele realmente tem uma qualidade acima da média. E aí você não. Só que assim também, né, cara? Eu vou falar. A gente tem que, infelizmente, encarar a nossa realidade. O Mano não é um treinador de usar muita base, a gente sabe disso.
É.
Então, também, se for para subir o cara, para o cara não jogar. Eu acho que
esse é um debate que a gente pode ter futuramente, porque 2019, em tese, é o último ano do Mano no Cruzeiro, né?
Sim, se ele não renovar, né? E eu acredito que ele não vai renovar.
Pois é, eu acho que chega uma hora que o desgaste aumenta. Assim. Vai procurar outros ares, não sei. Mas isso é um debate que a gente vai ter futuramente, agora não.
É, pra falar de base, primeiramente, você tem que conversar com o Mano pra realmente começar a utilizar a base. Não só trazer os meninos pra treinar. Fora isso, senão não adianta ficar falando muito.
É, pois é. Próxima pergunta aqui é do Dian. Rodriguinho é tão versátil que pode jogar de segundo volante a falso 9. Ok. Mas qual seria o melhor posicionamento dele, considerando as peças do Cruzeiro e a capacidade de definição do jogador? Esse debate do Rodriguinho, ele vai permear assim, nossos programas até o dia que ele começar a jogar. E ainda depois, né? Porque provavelmente vai jogar numa posição, depois em outra.
Na realidade, o melhor posicionamento dele, então, seria revezando com o Thiago Neves.
Na minha visão, no começo era assim. Mas depois o Mano deu declarações bem claras, assim, de que... Ele não ia tirar o Thiago Neves pra jogar, pra colocar o Rodriguinho, então, né? Sei lá. Mas é bom que assim, eu não sei se. Eu já acabei de pensar uma coisa aqui. Eu não sei se o Thiago Neves ter jogado razoavelmente bem contra o Atlético já é um efeito disso, entendeu? Sabe que tem o Rodriguinho ali na cola dele e falou: se eu não jogar bem.
A gente discutiu sobre isso, a importância de ter uma sombra, né?
No ano passado nós falávamos sobre isso, é verdade.
Isso é quase que fundamental, assim, é o básico isso.
Agora tem uma sombra pro Edilson e agora tem uma sombra pro Egídio também, né?
Então, o jogador. Eu suspeito até que o Edilson vai parar de se machucar tanto e sentir tanto físico, tá? acho que milagrosamente ele vai tomar uma aguinha abençoada ali, ele vai conseguir jogar mais
bem. O melhor remédio anti-lesão é um reserva bom, né?
É lógico, cara. Se o Orejuela pegar uma sequência boa ali e cair nas garras da torcida, você pode saber que o cara vai se doar mais. A competição ela é saudável, né? Você vai ver o Egito,
apesar de
vai
que eu acho que
mais.
um é um pouquinho diferente do outro, né? O Orejuela, ele é mais apoiador, né? O Orejuela é como se fosse o Egito da direita.
É, o Orejuela, ele não, até que defensivamente falando assim, não deixou tanto a desejar,
não,
mas a característica principal dele é o apoio.
É, então, exatamente. E aí, mas aí o Mano, né? O Mano conseguiu fazer o Egídio fazer linha de 4 bem, cara. Por que que ele não vai conseguir fazer o Orejuela?
Ah, não. Enquanto isso, eu tô completamente tranquilo.
O Mano vai chegar e falar, filhão, só vai marcar é aqui.
Não, igual o próprio Dodô. Eu tava conversando com um amigo santista, ele falou que o Dodô tinha uma dificuldade na marcação. Mas eu falei, cara,
é
se o Egídio aprendeu a marcar com o Mano aos 30 anos, não vai ser o Dodô que vai ter dificuldade, né? Com a qualidade que ele tem.
É uma questão essa, né? Mas o Mano, se quiser contratar o Marcelo no Real Madrid, o Mano vai chegar e falar assim, o Marcelo, você vai marcar é aqui, sabe?
Ah, com certeza.
Aí eu não sei, não, eu não sei, tem coisa que às vezes... Tudo bem, eu tô falando do melhor lateral esquerdo do mundo, né? Mas, pô, tem hora que você tem que soltar o cara, entendeu? Você não pode prender ele, não.
Não, e o interessante é que as contratações foram, assim, trazem possibilidades, né? O próprio Dodô mesmo, se o Mano quiser eventualmente utilizá-lo ali como um volante, pode utilizar, porque ele tem essa qualidade de passe muito boa.
Não, e ele tem a característica de trabalhar por dentro também, né? Um lateral esquerdo
sim,
que corta pro meio para poder...
Sim, o colega meu Santista até falou que ele poderia ser testado como volante, porque ele tem uma qualidade no passe realmente isso. Acima da média. Aí, então, tá o Mano ganha variações ali, né?
É isso. Inclusive tem 4 bons laterais com características diferentes.
É, e agora tem um cara que vai realmente ele fazer uma sombra... E tanto com o Thiago Neves, a gente sabe que o Thiago Neves é um cara competitivo, né?
É, voltando então, à pergunta do Adian, né? Ele tá perguntando do Rodriguinho.
Vai...
Ô, Adian, a gente
agora,
não, pra o programa não ficar muito longo, eu recomendo você ouvir o último episódio, antes desse, que a gente falou muito sobre o Rodriguinho no último episódio, então...
É, mais pra metade do programa a gente começou a falar do Rodriguinho.
Quer falar mais alguma coisa?
Não, eu só queria destacar o comentário do Felipe Nascimento, que ele fez abaixo do Dian, falando que a melhor função do Rodriguinho vai ser banco pela esquerda. Sacanagem.
Banco
eu
sim,
eu acho,
né?
Que nem banco pela esquerda,
é, eu acho
que vai ser o banco centralizado mesmo.
Não, mas eu acho que nem pode, talvez nem seja banco, a gente tá discutindo aqui a questão do time B, esse time B, entre aspas, vai jogar muito. E se ele jogar por dentro nesse time, nesse segundo time, vai jogar demais, vai jogar o brasileiro inteiro praticamente.
Eu acho que ele faz aí facilmente pelo menos uns 40 jogos
sim,
no ano.
Eu acho que sim.
Facilmente. O próprio Rafinha fez 49.
Aí, ó.
Então vai jogar bastante. Mas eu ainda acho que o Mano vai arrumar um jeito de colocar todos eles juntos.
Ou pelo menos tentar. Pelo menos tentar ele vai. Pode depois desistir, mas vai tentar.
Eu tenho a suspeita que de repente com a bola aí ele possa talvez adotar esse losão que você falou, adiantando um pouco mais o Thiago Neves. Mas também eu acredito que vai colocar o Rodriguinho pelo lado mesmo. E vambora.
Quadradão, né? 4-2-2-2, futebol dos anos 90.
Eu acho, cara.
Inclusive, eu recomendo a todos aí, vocês ouvirem o último The Pitch Invaders, que fala exatamente sobre isso. De jogar muita gente por dentro, sem amplitude, sabe? É o anti-guardiolismo. Anti-jogo de posição. Cleison Oliveira. O time tem bons chutadores de média distância, porém arrisca pouco. Henrique, principalmente. Com as possíveis entradas de Rodriguinho e Romero, a mudança que o Mano disse, acham que pode mudar isso? Eu acho que a finalização de média distância não é só também uma questão de você querer, né? Você tem que ter espaço, você tem que chegar com a bola ali na entrelinha para poder arriscar um chute de média distância. E às vezes a dinâmica do time não permite, né? Pro jogo de domingo contra o Atlético, o clássico, a gente já falou aqui, né? Foi um jogo muito amarrado, não tinha muito espaço para nada. Então foram poucas finalizações de lado a lado. E quando era tipo cruzamento, bola parada, ou então uma bola longa. Dificilmente um time chegou tocando ali, sabe, pra chutar.
Então, eu acho que finalização de média e longa distância tem que acontecer quando surge um bom espaço, senão você perde um ataque, né?
É isso.
E hoje em dia, com os times se fechando tão bem ali, principalmente no funil, que é aquela área da entrada da pequena área.
Com muita gente na frente, né? A bola bate
muita
alguém.
Muita gente voando ali, é difícil chutar de longe, né?
É isso.
Mas é uma boa arma de se arriscar. A gente tem o Lucas Silva, que gosta de arriscar de longe, tem um bom chute e tal.
Ele tentou
o Marquinhos Gabriel também.
Ele tentou o clássico, né?
Tentou. O Marquinhos Gabriel também tem essa característica, mas vai muito também da situação do jogo, né? Do momento de como o time ataca, varia muito. Eu acho que é uma arma interessante, sim. Mas
eu
você tem que saber a hora
de
usar.
Mas ele tem razão, o time tem bons jogadores. O Thiago Neves é um. O Edilson chuta forte, né? Mas o Edilson não é. Bola rolando.
Também. Mas o Edilson é mais bola parada.
Bola parada. O Henrique, o Lucas Silva. Realmente, você tem razão. É uma arma. Se aparecer o espaço, acho que tem que ter arriscar mesmo.
É, com certeza.
Às vezes sobra um rebote pro Fred também, né? O Fred tem também essa leitura boa aí. Bom, e por fim aqui é uma pequena sequência de tweets do Gabrielzinho, que é um assíduo, mas uma sequência de tweets mais cornetando a diretoria. Eu vou ler todos na sequência aqui, porque é tudo. É basicamente tudo um comentário só. Então vamos lá. O Soteldo do Alaú chegou ao Santos jogando bem. Sei que ele não está no nível do Judson, mas é um bom jogador. Custou 13 milhões. Um jogador que queria vir aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro registrou o Hermes do Bid, não pagou o Latorre, contratou o Marquinhos Gabriel, que fez uma temporada ruim no Corinthians de 18. É inacreditável o que acontece dentro do clube, com a gestão do clube e as decisões que os dirigentes tomam. Aumentaram a folha com o Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e outros. Não deram declarações que vão focar somente em pagar as dívidas e quando vão gastar, gastam jogadores caros. Nem ao menos apostam em jogadores sul-americanos com passe pequeno. E quando apostam, é furado de empresário. Isso sem falar na parceria que o Gilvan tinha com o empresário do Ezequiel. Nem para recompor com a base, essa que o Mano também não usa. Quando é que os dirigentes do Cruzeiro, ano após ano, irão parar de endividar o clube com reforços sem nexo, abrir os olhos para o mercado sul-americano e parar de gastar dinheiro em jogadores que não valem aquilo que jogam? Inacreditável.
Amém.
Bom, isso aí foi a sequência de tweet do Gabrielzinho.
Bom, vamos lá. Desabafo, né?
É, pois é, mas vamos lá, vamos pegar aqui umas coisas aqui. Soteldo por 13 milhões. O Cruzeiro não ia pagar esse dinheiro no Soteldo do jeito nenhum. Não paga. Eu não sei nem como que o Santos arrumou esse dinheiro pra pagar, mas enfim.
E nem se vai pagar, né? Porque o próprio Bruno Henrique eles ainda não pagaram ao Wolfsburg, por exemplo.
Então, pois é. Em relação à questão do Hermes, muita gente criticou isso, porque o que eu entendi, o Cruzeiro renovou o Hermes pra poder emprestar e lucrar com a...
Eu só não entendi uma coisa nesse negócio.
Quem vai pagar o salário dele, né?
E outra, por que que o Benfica deu de bom grado 50% do Hermes pro Cruzeiro? Foi a troco de nada?
Pois é.
Eles resolveram porque são bons.
Pois é, essa é a questão. Isso eu achei estranho também, porque teoricamente foi muito bom. O Cruzeiro ganhou 50% do passe do nada.
Não teve nenhuma contrapartida.
É, e aí no futuramente, se rolar uma venda, o Cruzeiro vai ganhar 50%. Bom, enfim.
Eu acho difícil que role uma venda, porque o Hermes foi muito mal aqui, né? Mas vai que dá certo entre
o time. Ah, bicho, pois o Hermes é um bom lateral pra muito time do Brasil aí, talvez na, nem, talvez na Série A não, mas... Ou talvez na Série A
sim, ele tá perto do Botafogo.
É, pois é.
Ele tá pra assinar com o Botafogo. Se ele der certo, tudo bem, o Cruzeiro vai lucrar. Olha, eu só queria entender por que o Benfica, de bom grado, repassou 50% pro Cruzeiro.
Isso é um mistério.
Essa é a pergunta que eu quero entender.
É, relação ao Latorre, realmente isso é uma vergonha. Eu não sei, tá? Eu não tenho essa informação de se pagaram ou se não pagaram, mas já deviam ter pagado há muito tempo.
É, não pagaram ainda, mas vai ter que pagar, né? Porque é o processo que tá mais perto de vencer, se eu não me engano, no meio do ano. É. Então... vão ter que dar um jeito de pagar.
Pois é.
Olha, então, o que eu fiquei sabendo é que eles iam fazer, que eles iam pagar essa dívida, eles estavam discutindo questão de valores, porque o próprio Itaí já falou que não considera certo, e logicamente não é, um valor de 4 milhões de dólares para um jogador que nem é jogador de futebol, né? Porque quem é o Latorre? O que ele faz?
Pois é.
Então, realmente, esses são o tipo de negociações que, se a gente for vasculhar, abrir a caixa preta, vai ver muita coisa errada, né? É. Não foi essa diretoria atual que fez, é bom ressaltar que foi o Valdir Barbosa, que era o diretor na época, juntamente ao Benessi, eles foram ao Uruguai com o André Cury, que intermediou o negócio, mas foram eles que estavam ali em nome do Cruzeiro e toparam esse negócio bizarro de você pagar 5 milhões de euros pelo Arrascaeta e trazer um jogador que nem é jogador de futebol, que é o Latorre, com um valor desse. É muito estranho você achar que isso foi feito sem nada por trás. É difícil mesmo acreditar, porque é um valor inacreditável. Então, mas tem que pagar, né? É o Cruzeiro,
pagar,
é o nome do Cruzeiro. Não importa qual diretoria que seja. É o Cruzeiro, é quem está dentro hoje, estão representando o Cruzeiro, é o Cruzeiro que está devendo. Não é diretor A, diretor B, nem C. Então, infelizmente, vai ter que pagar, mas é claro, eu acho que é válido questionar sim. E eu gostaria que houvesse uma investigação em muitos contratos. Esse do Hermes, por exemplo. E de outros também, de direções passadas, principalmente essa parceria do Gilvan com o Genivaldo, que eu, inclusive, questiono isso daí desde 2016. Tantos jogadores que vieram por intermédio desse senhor da Gênio Esporte, não conseguiu emplacar nenhum jogador de qualidade aqui, e o menos pior foi o Ezequiel, que é ruim.
Fez gol então, do Fluminense, né?
Pelo amor de Deus. Graças a Deus que ele fez pelo Fluminense. E não só isso, o Ezequiel fez gol e o Bruno Silva deu assistência. Durmo com isso.
Tá vendo? Olha só, os caras saem do Cruzeiro e começam a jogar a bola.
Contra a Poderosa, nem sei quem foi, acho que é portuguesa. Do
americano,
Rio,
sei lá.
Americano, nossa senhora. Mas assim, é claro, é revoltante, mas assim, a gente tá vendo o que tá acontecendo no Internacional, né? O Ministério Público resolveu investigar a gestão passada. Quem tá ouvindo aqui, se não sabe, digita no Google aí Ministério Público Internacional e veja o que os dirigentes do Internacional fizeram com o clube. Então, se abrir a caixa-preta de outros times também, se vir aqui para Minas, pro Rio, para São Paulo, o que vai se descobrir de coisa? Porque a gente sabe que muitos usam o futebol para isso, né?
Sem dúvida.
Para enriquecer. Dúvida. Então, realmente, desanima mesmo, mas não é só a nossa diretoria atual, teve na antiga, teve na anterior, antiga, e tem em outros clubes. Infelizmente, se a gente for aprofundar isso daí, você até toma desgosto do futebol. Pra não deixar passar, eu acho que você já leu todos os tweets, né?
Aham, uhum, pode finalizar.
Pra não deixar passar, teve o Marcelo Lorenzo, arroba Marcelo Frade, ele respondeu abaixo do meu tweet, não do tweet do Cruzeirologia.
Ah, tá, diga.
Ele mandou qual a avaliação das atuações do Edilson, levando em conta o alto salário recebido. Eu acho que o problema do Edilson não são as atuações, é a assiduidade, né? Se a gente for ver em questão de assiduidade, de quanto ele joga, realmente eu acho que é caro. Agora, quando ele entra em campo, ele não faz atuações que comprometam o time. Ele vai bem, cumpre bem o papel do lateral agora.
Pra falar a verdade, eu não gosto muito de avaliar o desempenho do jogador, considerando esse contexto, entendeu? Porque uma vez dentro do campo, sabe? O cara não vai pensar isso, pô, eu ganho mais, então eu tenho que jogar mais.
É. Não, assim, não tecnicamente, ele vai bem. Ele é um jogador experiente, eu gosto bastante disso. O único problema é que ele joga pouco, né, cara? No passado, dos 70 e poucos jogos que o Cruzeiro fez, ele teve em campo em 36, em menos da metade.
Daí então, a importância de contratar o Orejuela.
Exatamente. Então o problema dele não é, na realidade, a qualidade técnica. Isso ele fez ótimos jogos no passado, principalmente nas Copas, ele foi impecável.
Impecável o problema, não, porque ele falhou no segundo gol do Boca, na Bombonera.
Ah, é, tem razão. Nesse jogo aí, realmente, ele falhou. Mas na maioria dos jogos de Copa, ele foi muito bem. Mas, assim, eu acho que ele é caro pelo pouco que ele joga. Né? Que ele entra em campo. Não que ele joga tecnicamente. Uhum. Mas a questão da assiduidade realmente é um alto salário.
Bom, então fechamos.
Finalizamos aí, né?
É isso aí. Cruzeiro Logia número 35, finalizado.
Já estamos veterano já.
Opa, que isso, rapaz. Daqui a pouco a gente nos entra.
Vamos ver se quando a gente chegar no episódio 100 a gente consegue trazer o Mano, né?
Opa, ó, isso.
Já pensou?
Não, mas aí o episódio 100 vai ser só em 2020, né? Aí eu não sei se vai dar. Mas enfim, talvez um episódio 50, talvez, quem sabe.
É, seria legal demais.
Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí, pessoal que ouviu até esse ponto. Porque tem gente que não ouve até o final, né? A gente tá em todas as plataformas que você quiser, a gente tá no Spotify, a gente tá no Google Podcasts, a gente tá no Apple Podcasts e outras plataformas de distribuição aí também. Ou então você pode ir lá no nosso site, assinar, pegar o endereço do nosso feed e colocar no seu agregador, no seu celular, no seu tablet. Só entrar lá que tá tudo lá, no cruzeirologia.com.br. A nossa arroba oficial do Twitter é o arroba cruzeirologia. Eu sou seu apresentador de Araque aqui, Cristiano Candian, arroba Candian no Twitter.
Eu sou o Airo Luiz, arroba Iron_Fall, FA2Ls.
Quero mandar um abraço aqui pra nossa diva dos realities, a Ana Luísa, que hoje não pôde participar com a gente porque tinha um compromisso e não ia chegar
a tempo. Há anos, ouvintes já estão acostumados. Ela é o nosso Edilson do podcast, né?
Será que o rendimento dela, pelo salário dela, tá valendo a pena? O que você acha?
Tá caro, mas quando ela entra, ela decide, né? Então não tem como mandar embora. Né?
Decisivo.
Eu gostaria de mandar um abraço aqui também.
Manda.
Pra Bia, é arroba suricataBlue, que ela comentou no último programa, que foi a primeira vez que ela ouviu, e ela gostou muito do episódio. E falou que tava no aguardo com mais episódios sensacionais. Vocês responderam agradecendo, mas eu não respondi. Então fica aqui o meu abraço pra ela, o agradecimento pelo elogio aí. E espero que ela ouça isso também até o final, né?
Se ela ouvir até o final, guerreira, vai ouvir. Qualquer coisa, se ela ouvir também, a gente manda pra ela, na marca arroba dela lá.
Isso. E é isso, né? Vamos ver aí como vai ser durante a semana. Serão dois jogos aí que não vai ser.
Dois jogos imperdíveis contra Boa Esporte e Vila Nova, dos ambos fora de casa. Não, mas eu acho que as novidades pra essa semana vão ser mais, tipo assim, sei lá, aparece o Rodriguinho no bid, sabe? E aí ele joga, o Marquinhos Gabriel, não sei, eu acho que pode ser alguma coisa nesse nível. Os assuntos são esses. Né? Então é isso aí, galera.
É isso.
Vamos nessa. Um abraço pra todos aí. Valeu, Ayo.
Valeu, um abraço. Todos fiquem com Deus aí.
Valeu, até mais.